Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos, um curso multidisciplinar, envolvendo profissionais de diversas áreas com o intuito da conversação. O nosso trabalho de hoje diz respeito a uma das obras importantes da literatura latino-americana. Eu me refiro ao livro Pedro Páramo, de Juan Rulfo, escritor mexicano. Recentemente, no Encontro Internacional de Filosofia Clínica, que aconteceu em Monterrey, noroeste do México, nós trabalhamos alguns textos de Juan Rulfo. Ele tem somente duas obras publicadas, dois livros que ele escreveu, afora os textos, e este que vamos ver hoje, Pedro Páramo, é o segundo desses livros. Esta obra se tornou rapidamente um clássico, não apenas na América Latina, mas em muitos lugares do mundo. Autores como Günter Grass, e aqui na América Latina, Borges, o Gabriel García Márquez, entre outros, muitos, reverenciaram essa obra como uma das mais importantes contribuições literárias em muitas e muitas décadas. Bem, do que trata Pedro Páramo? Para compreendermos o que vamos ver a seguir, é importante que façamos um contexto historiográfico dos elementos. Aliás, isso, numa obra como essa, aliás, se torna muito mais importante para que essas coordenadas possam, inclusive, localizar o leitor num texto que, por si somente, já é muito complicado. É muito provável que Pedro Páramo traga inúmeras passagens autobiográficas de Juan Rulfo. Alguns estudiosos rapidamente localizam o que houve com a Revolução Mexicana, que trouxe uma série de horizontes importantes e a maior parte desses horizontes não se cumpriu depois, causando uma grande tristeza e frustração. O próprio Juan Rulfo viveu essa situação muito de perto, vivenciou muito desses elementos, e ele faz migrar para a obra vários personagens, atributos, elementos existenciais, emoções. Por exemplo, o coronelismo e sua impiedosa crítica em torno dele, não na figura propriamente do coronel, mas em tudo aquilo que constrói essa figura, os seus arredores, desde a sociedade da época, o governo, o elemento político, o elemento histórico. Nós vamos encontrar tudo isso na figura do Pedro Páramo, as contradições, um homem violento, um homem que acaba ceifando muitas vidas por conta da morte do pai dele. Ele fica revoltado e desconta isso em população já tão pobre, tão vulnerável. Mas ele também era muito pobre e vulnerável, só que por outro aspecto. E todo o realismo mágico que dessa literatura vai colocar o leitor em várias dificuldades de localização. Além da toda a cena, toda a obra vai se localizar numa cidade, a cidade de Comala, uma cidade imaginária no estado de Colima, não é? Provavelmente muito a ver com a terra natal de Juan Rulfo, que era de Jalisco. Então, há uma aproximação de fatores aqui, da miséria, da dependência, de tudo o que acarretava naquele momento. O livro é surpreendente sobre inúmeros aspectos. Primeiro, há uma polifonia, uma sinfonia de criaturas falando. Tudo fala na obra. A natureza fala, o calor insuportável da região de Colima é muito quente, onde tudo se passa, fala sem parar. Os personagens falam, muitas vozes. Durante a obra há vozes que nós não sabemos identificar quem fala. Não sabemos às vezes identificar nem mesmo o que está sendo falado. Muitas vezes duas vozes se cruzam. De onde vêm essas vozes? Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? O livro é surpreendente. A leitura é recomendada e existem inúmeros paralelos com a nossa época. Um livro que foi escrito provavelmente com o intuito de localizar pontualmente certas questões, acaba se esparramando, alcançando uma dimensão muito maior e hoje é uma destas obras universais que temos na literatura em muitos aspectos. Vamos então imediatamente à obra e vamos traçar elementos à medida que a leitura ocorre. Bem, o início da obra conta da morte do rapaz que é filho de Pedro Páramo, o Juan Preciado, que era o único filho legítimo que Pedro Páramo teve, ainda que ele nunca tenha registrado esse filho. Então a mãe de Juan está morrendo e a história começa assim, com esse jovem, Juan Preciado, contando. E ele disse: eu vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo quando ela morresse. Apertei-lhe as mãos em sinal de que o faria. Ela estava para morrer e eu em situação de prometer tudo. Não deixe de visitá-lo, recomendou-me. Chama-se assim e desse outro modo. Estou certa de que terá prazer em conhecer você. Então, não pude fazer nada a não ser dizer que o faria. E, de fato, de tanto dizer, continuei dizendo. Mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se safar das suas mãos mortas. Ele faz essa promessa para a mãe e então ele segue em direção a Comala. No início, o texto mostra a trajetória até lá. O vento de agosto sobra quente, envenenado pelo cheiro podre das saponárias. O caminho subia e descia. Como é que o senhor disse que se chama o povoado que se vê lá embaixo? Comala, senhor. Tem certeza de que já é Comala? Tenho, sim, senhor. E por que isso parece tão triste? São os tempos, senhor. Ele diz que quando ele começa a observar Comala, ele lembra muito dos momentos finais da mãe dele, dos suspiros, das recordações. Esse que o conduzia pergunta: o senhor vai a Comala para quê, se é possível saber? Ouvi que me perguntavam isso. Vou ver meu pai, respondi. O leitor, quando se aproxima dessa obra, ele pode achar curioso a maneira como se fazem as construções verbais, nominais, gramaticais. Por exemplo, aqui ele fala que perguntavam. Quem perguntava? Não era uma pessoa que estava com ele? É que a obra vai nos apresentar as surpresas, elementos que vão levar direto a paradoxos abertos. À medida, então, que ele se aproxima da cidade, ele estranha algumas coisas. a pobreza do lugar, a miséria, o que se passa. E entre outras coisas, ele nota que ele não é o único filho de Pedro Páramo. Há muitos. Esse que o conduz diz: eu também sou filho de Pedro Páramo. Um bando de gralhas passou, cruzando o céu vazio, fazendo quar, quar, quar. Depois de transpor os montes, descemos cada vez mais. Tínhamos deixado o vento quente lá em cima e afundávamos em um calor puro, sem brisa. Tudo parecia estar à espera de alguma coisa. Faz muito calor aqui, eu disse. Sim, e isso não é nada, respondeu o outro. Espere um pouco mais para ver. Vai sentir ele muito mais forte quando chegarmos a Comala. Aquilo está sobre as brasas da terra, na própria boca do inferno. O senhor conhece Pedro Páramo? Perguntei a ele. Ousei fazer isso porque vi em seus olhos uma gota de intimidade. Como é ele? Tornei a perguntar. Ele é um rancor vivo, respondeu-me, e deu uma chicotada na direção dos burros. Bem, quanto mais ele se aproxima, mais o quadro se torna dramático. Lembrando algumas passagens que seguem a Revolução Mexicana, mas, por favor, considerem, não se trata aqui de uma obra política. Ela tem elementos políticos, mas não é uma obra política. Não é? O Juan Rulfo leva o leitor para uma questão existencial, na qual dilemas imensos vão surgir nessa caminhada. Não se trata mais de querer arrumar uma situação social, uma situação política, uma situação religiosa. Ele mostra a própria situação religiosa extremamente vulnerável em tudo isso. Do que fala Juan Rulfo? Muito provavelmente nos fala da existência humana, num momento historiográfico, numa datação, numa geografia existencial. Ele prossegue. À medida que o jovem Juan se aproxima dessa cidade, ele disse que eu perguntava pelo povoado, que parece tão só, como se estivesse abandonado, é como se ninguém o habitasse. Não é que pareça, é assim mesmo, disse o outro. Não vive ninguém mais aqui. E Pedro Páramo? Pedro Páramo morreu há muitos anos. Vejam, essas frases, essas colocações durante a obra vão aos poucos minando aquele caráter de compreensão racional. O rapaz já não sabe se o que o outro está dizendo, os outros estão dizendo, soam como verdade, soam como uma brincadeira, soam como um sofisma. Porque absurdos abertos. Há pessoas que dizem coisas que ele fica pensando: nossa, essa pessoa perdeu completamente o juízo, não é possível isso que ela está me dizendo. Não faz o menor sentido. Mas tudo isso, aos poucos, começa a ter uma conexão. Uma conexão muito curiosa, que vai fazendo com que ele consiga entender como certas coisas que parecem acontecer de novo, como certas coisas que estão acontecendo, na verdade, acontecem no passado. E como esses sussurros, essas vozes começam a se explicar. A sussurro de todo lado, no meio do livro, de repente é uma frase, um sussurro, solto de todo o resto. Uma frase que é uma advertência, uma frase que é uma premonição, uma frase que é alguém do passado tentando dizer algo. De onde vem isso? Juan Rulfo estaria aqui, por similitude, tentando mostrar como funcionam as nossas lembranças? Como funciona a nossa existência, para a qual não há mais vivo ou morto, não há mais hoje ou amanhã, que as coisas estão emaranhadas de uma maneira que muitas vezes ultrapassam essas simetrias? Bem, ele diz: esse povoado sem ruídos, ouvia caírem os meus passos sobre as pedras redondas que calçavam as ruas. Meus passos ocos, repetindo o som. Bem, ele chega até a casa de uma senhora chamada Dona Eduviges. Essa Dona Eduviges era amiga da mãe dele e ela vai hospedar o rapaz. Bom, e ela diz para o rapaz algo que faz com que ele imagine que essa mulher não está falando nada que possa ser razoável. Diz que eu vou ler um texto para vocês. Tornou-me a dar boa noite. E, embora não houvesse crianças brincando nem pombas nem telhados azuis, senti que o povoado tinha uma certa vida e que se eu escutava somente o silêncio, era porque não estava acostumado com o silêncio. Talvez porque a minha cabeça vinha cheia de ruídos, de vozes. De vozes, sim. E aqui, onde o vento era escasso, ouviam-se melhor. Ficavam dentro da gente, pesadas. Lembrei-me do que me dissera minha mãe. Lá você vai me ouvir melhor, estarei mais perto de você. Vai achar a voz das minhas recordações mais próxima que da minha morte. Se é que algum dia a morte teve voz. Minha mãe, viva. Quando ele começa a conversar com essa dona Eduviges, ela diz que já esperava por ele. Vejam como é que ela coloca. Sou Eduviges, pode entrar. Parecia que tinha estado esperando por mim. Já estava tudo pronto, conforme me disse, fazendo com que a seguisse por uma longa série de quartos escuros que pareciam devastados. Toda essa cidade parece assim, uma cidade abandonada, as casas, algumas casas com metade arruinadas e gente morando dentro, uma paisagem desértica e muitas vezes difícil de se acreditar que pudesse existir. Essa senhora, dona Eduviges, diz a ele, ao jovem Juan, ela me avisou que o senhor viria exatamente hoje, que chegaria hoje. Quem? Minha mãe? Sim, ela mesma. Fiquei sem saber o que pensar. Nem ela me deixou. Este é seu quarto, disse. Não tinha portas, só aquela por onde tínhamos entrado. Acendeu a vela e vi que estava vazio. Aqui não há onde deitar, disse ela. Bom, ele estranha muito tudo aquilo, mas é um calor imenso. Tudo, e é de noite, e ele está muito cansado. E na primeira oportunidade, ele diz àquela senhora, ele diz, olha, minha mãe já morreu. Não é? O que ele está tentando dizer a essa mulher é como é que a mãe dele podia ter avisado a ele se ela já havia falecido. Não é? E essa mulher diz, ah, então foi por isso que sua voz se ouvia tão fraca, como se tivesse tido que atravessaram uma distância muito grande para chegar até aqui. Agora estou entendendo. E quanto tempo faz que morreu? Já faz uma semana. Coitada, deve ter se sentido abandonada. E aí ela conta uma longa história para o rapaz, que na verdade ele deveria ter sido filho dela e não da mãe dele. Conta que algumas coisas muito difíceis para o rapaz entender. Como, por exemplo, sua mãe pensa que por ter morrido ganha uma vantagem, mas eu vou alcançá-la. Só eu entendo quão longe o céu está de nós, mas sei como cortar caminho. Tudo consiste em morrer, Deus mediante quando se quiser ou e não quando Ele dispuser. Ou, se você quiser, forçá-la a dispor antes do tempo. Desculpe chamá-lo de você, faço isso porque o considero como filho. Sim, muitas vezes disse, o filho de Dolores deveria ter sido meu. O que o rapaz pensa, literalmente, nas palavras dele, que essa mulher é completamente louca. É isso que ele pensa, né? Mas ele está cansado, ele precisa dormir e dorme. No outro dia, muitas conversas com ela, muitas coisas, ela conta sobre Pedro Páramo, ele fica sabendo que Pedro Páramo era alguém muito pouco recomendável, um homem difícil, um homem muito egocêntrico, muito centrado nas suas próprias questões e que causou muitos problemas a muitas pessoas não é? Pela maneira como ele viveu naquele povoado, espalhou muitos filhos, há muitas histórias terríveis durante a obra toda. Bem, aí ele conta a essa senhora quem o trouxe até ali, não é? Um tal de Abundio, que era também um dos filhos de Pedro Páramo, não é? É a primeira pessoa que ele encontra. E ela, então, fala algo para ele surpreendente, que esse Abundio, na verdade, parece que já teria morrido. E ele fica perplexo, como assim? Quem é que o trouxe, então, se o tal do Abundio já tivesse morrido? Um fator importante durante a obra é que não há um narrador. Por vezes, é o próprio Juan quem está falando, na maior parte a mãe dele fala, conta a história, mas muitas vezes um dos personagens assume a narrativa e na primeira pessoa e passa a discorrer. Então, há muitas... às vezes há diálogos que nós não sabemos ao certo quem é o personagem que está conversando com quem. Isso fora as vozes que entram no meio da história, causando muito... O curioso é que isso tudo faz sentido à medida que a obra avança dentro daquele contexto, cada vez mais sentido. E cada vez mais a fronteira entre viver e morrer se dilui. O autor mostra de maneira inequívoca que para um ser como um ser humano, nas suas lembranças, reminiscências, aprendizagens, a questão de dividir vida e morte é problemática, problemática. Uma pessoa que já se foi, segundo os nossos conceitos de viver e morrer, às vezes fala muitíssimo em nossa vida. Ela nos manda recados, sussurra, ela está presente nas lembranças, nas lições, no amor, na mobília da nossa casa, nos livros que lemos e deixamos de ler e muitas outras coisas. E é este o ponto central do que concerne a existência, ao modo de existir dessas criaturas. Não há mais essa divisão, não é? E num momento mais avançado, esse jovem descobre que todo mundo ali estava morto. Se todo mundo ali estava morto, quem estava vivo? Porque algumas pessoas ali, naquele povoado, se comportam como se estivessem vivas. Algumas se dizem vivas. Não é? Outros sabem abertamente que já morreram, têm ciência disso, falam com ele. Há aqueles que ele não tem certeza. Ele mesmo começa a se questionar, será que ele está vivo? Não é? O que estaria acontecendo ali, afinal de contas? Mas, seja se estiverem vivos ou mortos, há outras questões que vão passar tão mais longe que essa questão de se estar vivo ou de estar morto, que isso não apenas ganha uma coerência, quer dizer, tanto faz se está vivo ou morto, ali já não importa mais, e outras questões ganham maior relevância. Como? Como é que você vive? Como é que você vive? Alguns ali estão tão perdidos que para eles, se você colocar que está vivo ou não está, não faz isso, não tem, ele nem tem o que fazer com um dado como esse. Já não interessa, não faz parte de nada da trajetória dele. As questões ali são de outras ordens para alguns. Há muitas histórias muito longas e muito tristes. Pessoas que se remoem com culpas imensas, com dores que não terminam, ficam remoendo, revivendo. Outras estão em armadilhas conceituais pesadas. Cada criatura que ele encontra, ele vai aprendendo cada vez mais. Bem, o ouvir durante toda a obra é muito importante. Essas vozes que falam de todo lado, falam, falam sem parar, falam muito o tempo todo, há sussurros, há gemidos, há muitas questões que ele fica procurando os entendimentos, procurando as respostas para isso, mas ele não encontra, não é? E com o tempo as demandas mudam muito. Observem esse trecho do livro. Este povoado está cheio de ecos. Até parece que estão presos no oco das paredes ou debaixo das pedras. Quando você anda, sente que vão pisando os seus passos. Ouve rangidos, risos, uns risos já muito velhos, como que cansados de rir, e vozes desgastadas pelo uso. Tudo isso você escuta. Acho que vai chegar o dia em que esses sons vão se apagar. Era isso o que Damiana me dizia enquanto atravessávamos o povoado. Essa Damiana era uma outra amiga da mãe dele. Trabalhava numa fazenda chamada Meia Lua. E esses personagens entram, saem, conversam com ele, dizem algumas coisas e somem. Depois retornam, às vezes no futuro, no passado, não é? Às vezes de outra forma, sussurrando, gemendo, sumindo. Vejam esse trecho. A Damiana diz para ele: houve um tempo em que eu fiquei escutando durante muitas noites os ruídos de uma festa. O barulho chegava até a Média Luna, essa fazenda que eu falei a vocês. Aproximei-me para ver o baile e vi isso. O mesmo que estamos vendo agora. Nada. Ninguém. As ruas, tão solitárias quanto agora. Depois eu deixei de ouvir. É que a alegria cansa, por isso não estranho que aquilo terminasse. Sim, tornou a dizer Damiana, este povoado está cheio de ecos. Já não me espanto mais. Ouço o uivo dos cães e deixo que uivem. E nos dias de vento, vê-se o ar arrastando folhas de árvores, apesar de aqui, como você está vendo, não existirem árvores. Devem ter existido em algum tempo, porque senão de onde sairiam estas folhas? E o pior de tudo é, quando você ouve as pessoas conversarem, como se as vozes saíssem de alguma fenda, e entretanto tão claras que você as reconhece, sem mais nem menos. Agora, quando vinha, encontrei com um velório. Parei para rezar um Padre Nosso. Estava nisso quando uma mulher se afastou das outras e veio me dizer: Damiana, peça a Deus por mim, Damiana. Soltou a mantilha e reconheci o rosto da minha irmã. Bem, o que há de tão surpreendente nisso dela ter reconhecido desta forma, não é, o rosto da irmã? É que a irmã tinha falecido quando tinha 12 anos. Então, essas coisas acontecem direto no livro. Esses personagens que já morreram estão ali, conversam, mandam recados, voltam, interagem, pedem coisas, resolvem problemas, arranjam outros. Isso é típico da obra e a todo momento essas coisas acontecem. Pensei em regressar, diz o Juan, muitas e muitas páginas depois, porque isso que se passa faz com que ele questione agora outros elementos. Aquela questão inicial de encontrar Pedro Páramo começa a se tornar irrelevante diante de tudo que ele tem vivido. E ele se pergunta, bom, diante disso, o que fazer, como proceder? Não é? Talvez regressar, sair daqui. Uma questão, será que ele pode? Quem garante que ele está vivo ou morto? Quem garante que ele sabe a estrada de volta? E tudo isso que ele viveu? Juan Rulfo nos mostra uma situação problemática, complexa da existência humana. Enquanto cumprimos protocolos, cumprimos metas, cumprimos elementos sociais desvinculados da existência, que mascaram a existência e não a afirmam, podemos estar perdendo o que é fundamental. Fundamental. Cada um de nós, provavelmente, traz em si pessoas que já foram, pessoas que virão. Uma mescla disso em composições que levam a outros elementos, isso é parte da nossa existência. Compreender isso talvez torne as coisas diferentes, pelo menos. Mas o contexto aqui do livro é tão tremendo, ele é tão pesado, tão difícil. Essas pessoas padecem tanto, elas sofrem tanto onde elas estão. E há várias indicações de que esse lugar é muito próximo de algo como o inferno, inclusive citações diretas do calor, do inferno, de como eles estão ali. Há um diálogo aqui de um dos personagens com o padre que é muito significativo sobre isso, mostrando que talvez eles estejam num lugar no qual falar em salvação, em transcendência, soe muito remoto diante dos problemas que eles vivem. O Juan nos diz um momento assim: pensei em regressar. Percebi lá em cima a pista por onde tinha vindo, como uma ferida aberta entre o negrume dos morros. Então alguém tocou meu ombro. Isso acontece muito na obra. Alguém fala do nada, de repente. Alguém toca no ombro para conversar, surgindo do nada. Isso é muito típico nessa obra. Vozes que se cruzam, sussurros. O que o senhor faz aqui? Eu vim à procura, e ia dizer de quem quando me detive. Vim à procura de meu pai. E por que não entra? Entrei. Era uma casa com a metade do teto caída, as telhas no chão, o teto no chão, e na outra metade um homem e uma mulher. Os senhores estão mortos? Perguntei a eles. A mulher sorriu. E o homem me olhou seriamente. Está bêbado, disse o homem. Está só assustado, disse a mulher. Havia um lampião de querosene. Havia uma cama de bambu e uma cadeira de cipó. Onde estavam as roupas dela? Porque ela estava nua em pelo, como Deus a pôs no mundo, e ele também. Ouvimos que alguém se lamentava e dava cabeçadas na nossa porta. Era o senhor. O que foi que aconteceu com o senhor? Aconteceram tantas coisas que eu prefiro agora dormir. Nós já estávamos dormindo, então vamos dormir, por favor. E todos eles foram dormir. Só que quem diz que ele conseguia dormir nessas coisas todas, né? Ele acordava no meio da noite, um calor imenso, insuportável. E algumas páginas adiante surge o seguinte diálogo. Ele está conversando com alguém e diz: o que acontece é que ficam fechados. De dia não sei o que fazem, mas passam as noites na sua prisão. Aqui, essas horas são cheias de fantasmas. Se o senhor visse a quantidade de almas que andam soltas pela rua, logo que escurece, começam a sair e ninguém gosta de vê-las. São tantas e nós tão poucos que já nem lutamos rezando para que deixem de penar. Nossas orações não chegariam para todos. Talvez coubesse a cada uma delas um pedaço do Padre Nosso. E isso não serve para nada, e ainda aos nossos pecados de permeio. Nenhum dos que ainda vivemos está na graça de Deus. Ninguém pode levantar os olhos para o céu sem se sentir sujo de vergonha. E a vergonha não salva. Esse que assim fala, e o autor questiona isso na obra inteira, pode ser alguém perfeitamente morto, que não sabe que está morto, está achando que ele está vivo, que os outros lá é que morreram. Outras vezes um personagem desse que fala, logo em seguida apresenta um paradoxo imenso, tratando de uma coisa que já aconteceu, como estando acontecendo agora. E o jovem também começa ele a questionar essas coisas nele. Não é? Ele olha às vezes para o céu, como nessa passagem, como se o tempo tivesse retrocedido. Tornei a ver a estrela unida à lua, as nuvens se desfazendo, os bandos de estorninhos, são aqueles pássaros, né, que vêm antes da noite. Ele diz que ele já tinha acabado de ver e vê toda a cena de novo. Ele mesmo já tem dúvidas sobre essas coisas que estão acontecendo. Num dia ele acorda num calor infernal no meio da noite. Olhem como ele descreve. O calor me fez acordar à meia-noite em ponto. Saí para a rua em busca de ar, mas o calor que me perseguia não se desgrudava de mim. Então, ele começa a conversar. Muitas vezes é preciso aguardar para ver com quem ele está conversando, o que está sendo tratado. Às vezes a miscelânea é tão grande que ficamos confusos. Né? Ainda mais quando entram aqueles sussurros, aquelas frases do nada no meio das histórias. Você quer, alguém fala para ele, você quer me fazer acreditar que morreu de sufoco, Juan Preciado? É esse personagem filho do páramo, né, que foi à procura do pai. Alguém está perguntando para ele disso, né, se o garoto quer convencê-lo de que se o garoto morreu sufocado. Aí esse que fala com ele continua. Eu encontrei você na praça, muito longe da casa de Donis. E ao meu lado estava ele, dizendo que você estava se fingindo de morto. Nós dois arrastamos você para a sombra do portal, já bem retesado, contraído, como morrem os que morrem mortos de medo. Se não tivesse havido ar para respirar nessa noite de que você fala, não teríamos tido força para carregar você, quanto mais para enterrá-lo. E você está vendo que nós o enterramos. As cenas aqui de uma dramaticidade, de uma dureza, de assim, certos encontros que são feitos como se atirassem pedaços de verdade, pedaços de expectativas que se quebram completamente. O autor, Juan Rulfo, não ignorava a brutalidade da vida humana na época em que ele viveu, a maneira como alguns seres humanos tratam outros seres humanos, de maneira cega, de maneira absurdamente cega. E esses absurdos ele joga diretamente para dentro da obra. Há diálogos que são exasperadores, colocando o personagem diante da fatuidade, diante da urgência, diante da condição existencial que não se resolve. Não é como o voo de uma ave no céu. É como a tentativa. Há muitas palavras como prisão, como sem alternativa, como falta de expectativa. Ele, conversando com alguém, ele diz que a alma dele gelou. Foi por isso que vocês me encontrariam morto. E alguém diz a ele, era melhor que você não tivesse saído da sua terra. O que é que você veio fazer aqui, afinal? Já disse a você, no começo, eu vim procurar Pedro Páramo, que segundo dizem é meu pai. Foi a ilusão que me trouxe até aqui. A ilusão? Isto custa caro. A mim custou viver mais do que devia. Paguei por isso a dívida de encontrar meu filho, que não foi, por assim dizer, senão mais uma ilusão para mim. Porque eu nunca tive um filho. Agora que estou morta, tive tempo para pensar e perceber tudo. Nem mesmo o ninho para guardá-lo. Deus me deu. Só essa longa vida arrastada que tive, levando de lá para cá os meus olhos tristes, que sempre olharam de viés, como que procurando o avesso das pessoas, suspeitando que alguém tivesse escondido meu menino. E tudo por culpa de um maldito sonho. Essas pessoas que ele encontra, que estão mortas, dizem para ele, elas como que repetem um trecho da vida delas. São mortos que aparecem, contam um trecho difícil da vida, e somem, e depois eles podem apenas sussurrar uma frase sobre isso, podem dizer um trecho sobre isso, vão reaparecer, reproduzir isso eternamente. Bem, quando ele fala, algumas pessoas, como a Doroteia, são tidas nesse contexto, usando os termos do livro, como loucas, né, que viviam pelo favor da comunidade. E essa Doroteia, que era tida assim, ela muitas vezes ela saía atrás de mulheres para o Miguel Páramo, um parente dele. E os dois estão conversando, né? E ele diz para ela que, olha, é curioso, Doroteia, como não consegui ver as nuvens. Pelo menos devem ser as mesmas que ela conheceu. E Doroteia diz para ele, eu não sei, Juan Preciado, fazia tantos anos que não levantava a cabeça que eu me esqueci do céu. Vou repetir. Fazia tantos anos que não levantava a cabeça que me esqueci do céu. Essa era Doroteia. E se eu tivesse feito, o que teria ganho com isso? O céu está tão alto e meus olhos tão sem visão que vivia satisfeita de saber onde ficava a terra. E além disso, perdi todo o interesse, desde que o padre Renteria me assegurou que eu não ia conhecer a glória nunca, que nem sequer de longe eu veria a glória. Coisa dos meus pecados, mas ele não devia ter me dito isso. Por si mesma, a vida já é trabalhosa. A única coisa que faz a gente mover os pés é a esperança de que, ao morrer, levem a gente de um lugar para o outro. Mas quando fecham uma porta para a gente e a que fica aberta é só a porta do inferno, seria melhor nem ter nascido. Para mim, Juan, o céu está aqui, onde eu estou agora. Então o jovem pergunta para ela, e a sua alma? Onde você acha que ela foi? Deve estar vagando pela terra, como tantas outras, procurando viventes que rezem por ela. Talvez me odeie pelos meus maus tratos que lhe dei, mas isso não me preocupa mais. Descansei do vício dos seus remorsos. Ela me amargurava até o pouco que eu comia e tornava as minhas noites insuportáveis, enchendo-as de pensamentos inquietos, com figuras de condenados e outras coisas assim. Quando me sentei para morrer, minha alma implorou que eu me levantasse e continuasse arrastando vida fora, como se ainda esperasse um milagre que me limpasse das culpas. Não fiz nem sequer tentativa. Aqui termina o caminho, disse ela. Já não tenho forças para mais. E abri a boca para que ela fosse embora, e ela foi. Senti quando caiu das minhas mãos o filete de sangue com que estava amarrada ao meu coração. São muitos esses diálogos. Muitos, muitos, muitos. E há alguns diálogos que, como a Suzana, que por quem Pedro Páramo era muito apaixonado, que foi embora, ela era para ter se casado com ele, não é? Na verdade, a Suzana, na obra, ela aparece como o grande amor da vida de Pedro Páramo. Mas ela, não, ela vai para uma outra cidade, acaba casando com um outro homem, um tal Florentino, e depois ela fica viúva, mas ela está completamente insana. Aliás, a loucura é muito frequente no texto de Juan Rulfo aqui. Muito. Muitas pessoas tidas como loucas, usando a expressão que ele utiliza, né? Então, a Suzana acaba odiando profundamente o pai dela por uma questão lá que aconteceu quando ela era criança e tal. E ela tem diálogos, ela retorna para essa cidade. Não é? E tem um diálogo com o pai dela que ela nem reconhece que ele é pai dela, já esqueceu. Aí as memórias voltam, mas voltam por trechos, não voltam inteiras. Isso em toda a obra vão acontecendo questões como essa. Ah, tem muitas passagens aqui na obra. Existe a religiosidade da crença local, não é, que é cristã naquele momento, dada a historicidade do México. E o padre enfrenta muitos problemas, muitos dilemas, tentando ser correto, tentando atender o povo. Ele mesmo sucumbe a muitas mazelas. Tem um diálogo dele com a Doroteia, essa que acabou de falar com o Pedro Páramo, páginas passadas, que diz assim, o que é que você quer que eu faça, Doroteia? julgue-se você mesma. Veja o que você pode fazer para se perdoar. E ela disse para ele: eu não, padre. É o senhor quem pode. Por isso é que eu vim ver o senhor. Mas quantas vezes você veio aqui me pedir para mandar você para o céu quando morrer? Você queria ver se encontrava seu filho lá, não é, Doroteia? Pois é, você não vai mais poder ir para o céu. Mas que Deus perdoe você. E ela agradece ao padre. E ele diz: sim, eu também perdoo você em nome dele, pode ir. O senhor não vai me dar nenhuma penitência? Você não precisa, Doroteia, de nenhuma penitência. Ela agradece e vai embora. E o padre chama outras pessoas e outras pessoas. E o Juan Rulfo mostra que é uma situação desesperada, porque onde eles estão, eles não têm como subir para lugar nenhum, muito menos um lugar chamado céu, onde haveria qualquer redenção, não é? E eles ficam presos a essas repetições que não terminam, um se queixando para o outro, um cobrando coisas do outro. O próprio jovem, filho de Pedro Páramo, que vai para essa cidade procurar o pai, ele começa a se questionar sobre essas vozes que ele ouve, sobre essas coisas que acontecem. Tem um trecho que ele está falando com uma senhora e diz: quando você voltar a ouvir, me avise, eu gostaria de saber o que estão dizendo. Está ouvindo? Ela diz. Parece que vai dizer alguma coisa agora. Ouve-se um murmúrio. Não, não é ela quem está falando. Isso vem de longe, vem deste outro lado aqui. É a voz de um homem. O que acontece com esses mortos antigos é que quando a umidade chega, até eles começam a se remexer e acordam. Aí alguém fala, uma citação de algum lugar, uma daquelas vozes que surge do nada e do nada vão, que não se sabe quais são. O céu é grande, Deus esteve comigo nessa noite. Se não fosse isso, quem sabe o que teria acontecido? Porque já era de noite quando revivi. Olha, e aí esses dois que estão falando, um diz: está ouvindo isso? Mais claro. E ele diz: sim. E aí eles continuam ouvindo essa pessoa falar e um pergunta para o outro: quem será? E aí o outro responde: olha, como é que a gente vai saber? Pode ser um entre tantos. Não é? E eles não sabem mais reconhecer essas vozes, esses elementos. Ao invés de fazer uma crítica política para o que estava acontecendo no México a partir da Revolução Mexicana, ao invés de tratar de questões políticas, de questões econômicas, de questões sociais, Juan Rulfo mergulha na alma daquelas pessoas e faz um drama existencial e nos convida a ver no reflexo dessas coisas, o que tem a ver conosco. Não nós propriamente, mas as pessoas de sua época, de seu contexto. Juan Rulfo mostra que, no drama da existência humana, algumas coisas que parecem importantes se diluem, mas acabam eclipsando a importância daquilo que de fato deveria nos levar a uma ocupação maior. Essa breve aula de hoje teve o intuito de apresentar o texto, convidar os senhores a ler na íntegra Pedro Páramo, esse clássico latino-americano de Juan Rulfo, para conversações nos seus centros de formação, nas suas pesquisas. Talvez o convite ao ensinamento que Juan Rulfo nos faz aqui esteja muito atual, cada vez mais atual. E o estudo que fizemos no Encontro Internacional de Filosofia Clínica no México, que trouxe este autor para a conversação, causou entre os colegas a boa surpresa da atualidade deste e de outros temas. Agradeço a presença de vocês nesse sábado à tarde, encerramento dos trabalhos do mês de novembro do curso Diálogos. Prosseguimos esse estudo com com outros autores no outro sábado.